Diz assim o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra, como uma tempestade, para tomar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada, o Senhor entrará em juízo contra toda a humanidade. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, a Pul, a Lude, que atiram com o arco, e a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas estas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras, e sobre mulas e camelos ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor, também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim também diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de outro sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Aleluia. Filho de Deus, labarro de canda labaxéia, serebi canda lastre. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, Santo de Israel, meu Senhor. Chegou a hora, meu Senhor, do Teu poder se manifestar mais uma vez na Tua igreja, Senhor. Chegou a hora de nós sermos preenchidos e edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Fala alto aos nossos corações, nos ensina, Senhor. Nos ajuda com Teu poder, ricandalabaxéia, serebicandalastre. Oh Deus, fala alto, Senhor, aos meus ouvidos. Fala alto à Tua igreja, Senhor. Oh Deus, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor. Para que eu possa, Senhor, falar, Senhor, da glória daquilo que provém do Teu Espírito Santo, Senhor. Anula, Senhor, os meus sentimentos agora, eu Te peço, Senhor, para que flua o Teu Espírito, Senhor, segundo, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus, o Filho de Deus, para que o nosso Deus seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Amém, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Assustou a palavra, irmãos? Mas não é para assustar não, irmãos. Essa palavra aqui, profetizada pelo profeta Isaías, 700 anos de Jesus nascer, foi a mesma palavra dita por Jesus Cristo, né, às nossas vidas, de forma diferenciada, né? Você vai ver aqui que é a mesma palavra, né? E, na verdade, essa palavra é de grande poder e tem uma grande promessa, aliás, inúmeras promessas para a igreja, para aqueles, né, que são fiéis ao Senhor. E nós devemos olhar a palavra de Deus, né, entendendo que a palavra de bênção é aquela que deve acontecer. Porque a palavra de maldição deveria ser algo que jamais deveria nos encontrar. As palavras de maldição do nosso Deus jamais deveriam fazer parte da vida daqueles que são cristãos, daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque as palavras de maldição do nosso Deus são para aqueles que sofrerão perpetuamente no inferno, né? E que, né, jamais alcançarão o poder e a glória de Deus porque escolheram, né, que desta forma acontecesse. Porque escolheram, né, viver de uma forma, né, que os levarão, vamos dizer assim, né, aos desígnios do Senhor, né, para a maldição para aqueles que são infiéis. Mas se você olhar essa palavra aqui, você vai ver que o nosso Deus, ele simplesmente está mostrando para, né, o povo de Israel, ou seja, aquelas pessoas que são escolhidas de Deus, que ele não está ali surdo, que ele não está também, né, de olhos fechados para aquilo que acontece ao redor dele. Você sabe muito bem que o povo de Israel, ele foi o povo escolhido por Deus para que Deus se manifestasse a eles e através, né, do povo de Israel, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, que Deus alcançasse as nações, que Deus alcançasse os povos, que Deus alcançasse todas as vidas que quisessem. Né? E quantas vezes Jesus, ele disse que isso iria acontecer, a própria parábola ali que Jesus, né, contou ali da festa das bodas, né, da festa de casamento, onde o pai do noivo mandou que fossem ali, né, mandou os seus servos que fossem convidar ali as pessoas que teriam direito, que eram as pessoas escolhidas para estarem na festa de casamento. Deus enviou os seus servos, né, para que ali avisassem ali aqueles que eram os escolhidos para o casamento, para que pudessem vir à festa. E você sabe da história, um disse, né, que estava ocupado, o outro disse que estava viajando, o outro disse, né, que não poderia estar, que tinha muitos afazeres a fazer. E ali a Bíblia diz que os servos voltaram ao Senhor, ao seu senhor, e disse: ó, nenhum convidado quis vir. E aí o dono da festa, o pai do noivo, ficou furioso e mandou que seus servos saíssem e convidassem a todas as pessoas que eles encontrassem pelo caminho, para que pudessem participar da festa de casamento, da festa das bodas ali do Cordeiro, né? E já é, irmãos amados, a mesma palavra, né? Jesus repetiu várias vezes esse mesmo texto, e você vai ver hoje, já é a mesma palavra que Deus falou aqui, que um dia ele virá para separar aqueles, né, pelos quais se enganam, e enganam aqueles, né, que estão ao redor deles também. Se você olhar, você vai ver assim o Senhor falando: olha, eu vou vir, né, e no furor da minha ira, eu vou ali, né, como uma tempestade, né, em chamas de fogo, entrar em juízo contra a humanidade. Irmãos, o nosso Deus não é bobo. Nosso Deus, ele criou todas as coisas que você conhece, e criou coisas que você jamais viu ainda, e talvez você veja um dia. O nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. E muitas vezes as pessoas, pela falta de conhecimento até bíblico, né, as pessoas acham que o nosso Deus é impassível, que o nosso Deus, ele está ali, né, cheio de amor para dar, né, aceitando qualquer coisa e qualquer atitude, né, por causa do amor que ele tem por nós. Quando, na verdade, a Bíblia ensina completamente ao contrário, dizendo que o nosso Deus é um Deus zeloso, que o nosso Deus zela pela sua palavra e por causa da santidade dele, a palavra de Deus jamais poderá deixar de ser cumprida, porque senão o nosso Deus ele seria mentiroso. O nosso Deus ele seria mentiroso, e o nosso Deus é o Deus da verdade, ele zela pela verdade. A verdade de Deus é que é manifesta através de todos os impulsos que Deus deixou para a humanidade. Os profetas profetizaram a palavra de Deus, profetizaram a verdade de Deus. A verdade de Deus ela jamais poderá ser oculta ou jamais poderá ser anulada, e a verdade ela edifica, a verdade ela transforma as coisas ao nosso redor de forma correta, né? A verdade ela faz com que as coisas sejam, né, aconteçam de forma linear, de forma correta, né, para nós chegarmos ao nosso alvo, enquanto a mentira são desvios, a mentira são coisas, são subterfúgios que não levam a lugar nenhum. Aliás, a mentira pode levar a qualquer lugar, porque é mentira, né? Qualquer coisa que se fala, né, motivado por uma mentira, pode levar alguém para qualquer lugar, ou uma vida para qualquer, né, situação. Terrível, obviamente, porque a mentira, ela não edifica, a mentira, ela engana, a mentira, ela foi construída para enganar, né? Satanás, segundo Jesus, é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. E nós devemos compreender isso, que a verdade de Deus, ela sempre será manifesta, e a verdade de Deus sempre acontecerá. E ele disse, eu virei com furor, o furor da minha ira virá sobre toda a humanidade, né? E por que que o Senhor falou dessa forma? E ele justificou assim, né? O Senhor diz, olha só a palavra do Senhor, o Senhor diz, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Você olha aqui e você percebe que essa palavra é uma palavra direcionada. Eu sempre falo, a palavra de Deus era direcionada para o povo de Deus. A palavra de Deus é direcionada para aqueles que conhecem ao Senhor, porque aqueles que não conhecem ao Senhor ainda precisam conhecer a Deus para poderem conhecer a palavra e viverem a palavra. E Deus se usa, obviamente, da palavra para alcançar vidas também, mas nós vemos aqui as pessoas que enganavam, as pessoas que supostamente se santificavam e se purificavam para entrar na presença de uma deusa que era cultuada, né, no meio do povo de Israel, e também para praticarem abominações, né? Aí Deus usou aqui, né, o exemplo de comerem carne de porco, né? O Senhor havia proibido que o povo de Israel comesse carne de porco, né? E depois, né, se você olhar, não se preocupe se você gosta de carne de porco, não se preocupe não, viu, irmãos, pode comer, né? Porque o Senhor Deus ali mandou uma mensagem ao apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, mostrando ali, né, que, né, essa parte da lei, ela deveria ser entendida de forma clara, né, e Deus dizendo ali a Pedro que tudo aquilo que Deus abençoou se torna abençoado, né? Então, irmãos, mas nós vemos aqui um exemplo das pessoas, né, que elas, né, procuravam ali rituais e procuravam praticar coisas que jamais iriam ao encontro de Deus. Jamais Deus havia determinado que se fizesse, muito pelo contrário, eles praticavam coisas que eram abomináveis, independentemente daquilo, né, que eles aparentemente faziam. Isso, né, isso, irmãos, isso vai de encontro, né, àquilo que Jesus falou. Jesus certa vez falou, uma pessoa perguntou para o Senhor Jesus, né, se muitas pessoas seriam salvas, né, ou se poucas pessoas seriam salvas, né, e o Senhor Jesus ele falou assim, olha, entrai pela porta estreita e pelo caminho estreito. Porque largo é o caminho que leva à perdição. E o Senhor falou, né, nessa mesma parábola, dizendo: olha, um dia o Senhor, ele vai fechar a porta. Um dia o Senhor vai fechar a porta que é estreita, né? E aí as pessoas virão e baterão a porta, e a resposta de Deus para aqueles que baterem a porta será: eu não sei de onde vocês são. Ou seja, são pessoas completamente, né, desconhecidas do coração de Deus, né? Porque não faziam parte daquilo que Deus estabeleceu como coisas, né, ou como situações que aquelas pessoas deveriam praticar. E aí as pessoas, segundo a parábola de Jesus, diziam assim: mas Senhor, nós comemos contigo, mas Senhor, nós andávamos contigo, meu Senhor, mas Senhor, nós orávamos contigo. E a resposta de Deus ainda seria, né, ainda foi: eu não sei de onde vocês são, vão para o sofrimento eterno, vão para o sofrimento eterno, aonde há choro, há pranto e há ranger de dentes, né, num fogo inextinguível, num fogo inextinguível. O Senhor está sempre falando a mesma coisa. O Senhor está sempre alertando a mesma coisa. E a qualidade espiritual das nossas vidas é fundamental para que nós possamos o quê? Estar na presença de Deus e viver as coisas que são de Deus. Irmãos, não adianta você vir à igreja. Você veio à igreja aqui e você cantou louvores a Deus. E você louvou a Deus. E você supostamente adorou a Deus. Não adianta você querer viver uma vida superficial em relação a Deus, porque isso está longe do coração de Deus. E muitas pessoas ouvirão essa resposta do Senhor: vocês se santificaram e se purificaram para o inferno, né? Como Jesus falou: eu não conheço vocês, eu não sei de onde vocês são. Mas Senhor, eu estava do seu lado. Mas Senhor, eu comia contigo. É? E muitas pessoas estão achando que a salvação é algo extremamente fácil de se conquistar. A salvação, ela depende exclusivamente de nós, ela depende da nossa fé, né? E a sua fé, conforme nós já dissemos hoje, ela tem que ser expressa, a fé tem que ser expressa através das nossas palavras, das nossas atitudes e com entendimento. Não existe fé sem entendimento. Se você não tem entendimento, você não consegue conhecer Deus, entender Deus, e consequentemente você não vai conseguir compreender a loucura de uma adoração. Você não vai conseguir compreender a loucura de um verdadeiro louvor. Você não vai conseguir compreender o anseio, né, a força que nasce no homem quando o homem entrega verdadeiramente, né, o seu coração através de uma oração, de adoração, através, né, de um cântico de louvor com adoração. Né? Isso parece distante para muitas pessoas, porque simplesmente essas pessoas não conhecem aquilo que verdadeiramente é um verdadeiro adorador, conforme Jesus falou. Jesus falou: eis que eu estou à procura, né, dos verdadeiros adoradores. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. A nossa vida espiritual, ela tem que ser grande, irmãos. Ela tem que ser completa. Nós devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Nós devemos ser pessoas que olham para Deus e sentem Deus quando olham para o céu. E sentem Deus quando estão ali falando palavras durante o seu dia a dia, dirigindo o seu carro, falando palavras, né, quando está ali lavando a louça, quando está fazendo qualquer coisa. Nós, né, olhamos para Deus e percebemos Ele ouvindo quando nós falamos, né, para o Senhor. Nós percebemos Ele ouvindo, né? Não é um sonho. Isso não é um sonho. Essa é a realidade de Deus. Viver ao lado dele, acreditando que ele está presente, que ele está presente nas nossas vidas, que ele está presente neste lugar, que ele está atento à sua voz, às suas atitudes, que ele olha o seu coração e vê as suas palavras, né, de agradecimento, de louvor ao Senhor, porque ele está vivo, simplesmente porque ele está vivo. E não adianta você se comparar com pessoas que estão no mundo, com a igreja fria, banal, com a igreja distante de Deus, com a igreja, né, vamos dizer assim, iludida e enganada, né, por preceitos e atitudes que foram construídas pelas trevas, né? E é impressionante, irmãos, sabe, é impressionante como as coisas começam a acontecer. Esses dias eu estava em casa, estava até comentando, comentei com o Vitor, com a Mariana, com o Rafael, estava em casa. E aí, eu estava. Hoje tem streaming para tudo quanto é lado, né? Quanto tem streaming de vídeo, de filme, você tem. Eu apertei o número errado lá no controle remoto, entrou o Discovery Plus, né? Na TV. E aí, né, uma chamada assim, era um documentário, né? O Discovery Plus é um canal da Discovery, né? Tinha um documentário sobre Hillsong, sobre a igreja Hillsong, né, a igreja, né, é fundada ali na Austrália, né, e que tem, né, um chamado de grupo musical, né, muito abençoado, né, por muitos anos, por décadas já, usado por Deus para, né, inspirar muitas vidas. E eram 3 episódios e ali nós pudemos, né, ver a degradação da igreja, sabe, irmãos? Degradação da igreja. É algo que deveria ser muito bonito e lindo, algo que deveria ser, assim, um grande exemplo para o povo cristão, se transformou, na minha visão, numa grande vergonha. Sabe? E quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, né, numa multidão de membros que tem essa igreja, né? Quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor por conta dos escândalos, por conta ali daquilo que viram e perceberam. Numa igreja você vê o depoimento das pessoas e você vê, assim, as frustrações. E você vê, assim, as palavras de revolta, e você vê, assim, e você não consegue compreender mais se aquela pessoa, ela quer Deus ou não quer Deus, se aquela pessoa, né, teve, né, um verdadeiro encontro com o Senhor, né, ou se não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, e depois se perdeu nos caminhos. Ou seja, são situações, irmãos, são situações, sabe, que eu penso, assim como eu falei aqui, quando Deus, ele olha, né, aquilo que é ministrado na igreja, e ele se alegra, e ele fica sedento para derramar o seu poder e o seu espírito, né, eu fico imaginando aquilo que Deus sente, aquilo que Deus sente quando vê uma situação terrível e degradante como aquela que se apresentou ali, nesse documentário. Sabe, irmãos, Deus, ele tem sentimentos. Deus, o homem, a Bíblia diz assim, que Jesus, que Deus falou assim para Jesus, o Espírito Santo de Deus, quando estava criando o homem, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, os nossos sentimentos são os mesmos sentimentos de Deus. Deus sente as mesmas coisas que nós sentimos: alegria, tristeza, né? Deus sente raiva. Deus sente raiva. Deus sente raiva, irmãos, né? O furor da minha ira. Você ouviu aqui o Senhor, né? Eu vou derramar o furor da minha ira sobre a humanidade, né? Né? Deus, irmãos, ele tem os mesmos sentimentos que nós, só que existe uma grande diferença, né? Nós, o homem, ele se deixa envolver pelos sentimentos. E Deus, né, ele se envolve pela justiça, né? Deus, ele jamais poderá deixar de ser justo, Portanto, os sentimentos de Deus não influenciam o julgamento de Deus, nem a justiça de Deus. Muito pelo contrário, a justiça de Deus é que faz com que os sentimentos de Deus sejam ministrados sobre a humanidade, né? E nós devemos compreender isso e entender, e muitas vezes clamar ao Senhor e pedir misericórdia a Deus, porque são momentos terríveis, irmãos. São momentos terríveis, sabe? Né? Que as pessoas estão construindo, né? Para as vidas que estão ao seu redor, né? E estão se esquecendo de Deus. O fundamento da igreja está sendo esquecido. Sabe, o fundamento da igreja tem sido colocado em segundo plano, né? E eu falo, quando eu falo igreja, talvez você esteja pensando assim, né? A entidade, lógico, é a entidade, mas a igreja são as pessoas. E as pessoas estão sendo influenciadas, estão agindo segundo ali, né, essas atitudes demoníacas, né, de corrupção, de engano, de mentira, né, de afastamento de Deus, de frieza espiritual, de distanciamento do Espírito Santo de Deus, e as pessoas estão seguindo isso. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento de Deus. O próprio Senhor Deus disse no livro de Oséias, né? Queria que você está cansado de me ouvir já. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento de Deus. Quem não conhece Deus é levado por qualquer caminho, é influenciado por qualquer circunstância e vai, sabe, né, no final das contas, ser destruído, porque, né, porque a destruição determinada por Deus, né, ela jamais também poderá ser impedida. E nós vemos aqui, irmãos, né, vemos aqui o juízo de Deus a respeito daqueles que não são fiéis, né? Mas eu vou falar agora daquilo que Deus tem dito a respeito, né, da misericórdia dele, né, a respeito daquilo que Deus tem, né, alertado e dito que irá acontecer também para as pessoas que estão ao redor dele. Porque, na verdade, irmãos, olha só, né, entenda algo para que você compreenda todo o caminho estabelecido por Deus até a salvação. Entenda algo. Deus, ele construiu, ele idealizou o homem para viver ao lado dele. Esse é o primeiro princípio. Deus não criou o homem para viver separado dele. Deus criou o homem para viver ao lado dele. E Deus criou o homem para que o homem o amasse, para que o homem, né, através do seu amor, né, para que as atitudes demonstradas através do seu amor fossem atitudes de obediência e fidelidade. Deus criou o homem para viver assim, né? Deus criou o homem, né, para ter, né, esse sentimento. E Deus, na sua criação, ele não abriu mão de deixar, né, que o homem decidisse se quer Deus ou não quer Deus. Deus não quer obrigar ninguém a querê-lo. Deus mostra ali, né, aquilo que acontecerá com um ou com outro. E aí o que acontece? O homem pecou, irmãos, e o homem foi expulso da presença de Deus, já corrompeu, já saiu, né, da linha, né, de intenção de Deus para com a humanidade. E como Deus não abre mão dos seus princípios, e como Deus também, irmãos amados, ele jamais deixará de cumprir aquilo que ele fala, ele idealizou um povo, então, obediente e que estivesse todo o tempo na presença dele. E você concorda, irmãos, que aqueles que forem salvos serão as pessoas que são obedientes ao Senhor? Aqueles que são salvos, serão somente aqueles que provaram a sua fé, o seu amor e a sua fidelidade a Deus. É um princípio. Se as pessoas não provarem o seu amor e a sua fidelidade a Deus neste mundo, elas não serão salvas, porque o povo idealizado por Deus é um povo, né, que é fiel ao Senhor. Ele idealizou desta forma na criação e o homem se corrompeu e perdeu isso, mas Deus não perdeu esse princípio e vai acontecer, né? E quando isso acontecer, aí sim, conforme Deus disse no livro de Apocalipse, já a força da corrupção e já a força do pecado não poderá mais atingir o coração do homem, porque Satanás será aprisionado. Primeiro por 1000 anos e depois de forma definitiva. Então, irmãos, somente aqueles que provarem o seu irmão, o seu amor a Deus, serão salvos. Compreenda isso, porque este é o princípio divino de salvação. Se você não conseguir compreender isso, você vai achar que você, qualquer pessoa, pode ser salva a qualquer momento, independentemente de qualquer atitude que ela tenha. Porque Deus é amor, e as pessoas estão se esquecendo de que Deus é justiça em primeiro lugar. E que Deus não abre mão dos seus princípios, e que Deus deseja um povo leal, um povo que o ama, para que ele possa viver no meio deste povo. Né? Para que ele possa viver no meio desse povo. Então é por isso, irmãos, que num momento Deus deixou que a corrupção fosse possível entrar no coração do homem, e depois da salvação Deus determinou que a corrupção já não mais será possível entrar no coração do homem, porque, né, todo o ciclo de provação se cumpriu para que nós pudéssemos, né, para que nós possamos ser achados, né, fiéis ao Senhor. Este é um princípio. E aí, quando você entende os princípios, você vai entender que se você pecar, você vai estar fora. E aí você vai entender, mesmo estando dentro da igreja, você vai estar fora. Né? E aí você vai entender que mesmo, né, você ali orando de vez em quando a Deus, você vai estar fora. Né? Se você não cumprir os princípios maravilhosos de Deus para a sua igreja. Quando você começa a entender esse princípio, fica mais fácil você conhecer a palavra. E fica mais fácil você entender aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus falou aqui nesta palavra, no livro de Isaías, e depois que Jesus repetiu algumas vezes ali nos evangelhos. Fica mais fácil você compreender o coração de Deus. Porque nós temos que compreender o coração de Deus. E quando nós conseguimos compreender o coração de Deus, nós vamos sentir alegria. Alegria nesta palavra. Vamos sentir alegria. Porque nós vamos viver, né? Nós vamos viver a recompensa de Deus para as nossas vidas de luta, né? Para as nossas provações duras aqui, para vencermos o pecado, vencermos os nossos sentimentos, vencermos a nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos, e a nossa luta nesse mundo é contra nós mesmos, para nós vencermos, né? Quando Satanás começa a falar no nosso ouvido, né? Ah, você pode fazer isso, faz isso, é bom, vai ser gostoso, né? Você fala, meu Deus não permite isso. E você anula, sabe, a influência das trevas, né? Por causa de Deus. Simplesmente por causa de Deus. Eu não vou fazer, porque eu vou entristecer o coração de Deus. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu vou receber as consequências das palavras de maldição do meu Deus. E aí sim, você vai conseguir o quê? Ser uma igreja como Deus deseja. Um povo separado para Ele. Um povo separado, irmãos. Um povo santo. Um povo separado, né? E isso é muito forte, irmãos. Um povo separado. Separado para Deus. Né? Quando você entender isso, vai ser mais fácil de você viver. As coisas são de Deus. E aí Deus fala. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, eles verão e contemplarão a minha glória. Porei entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. E olha só, a palavra é tão maravilhosa que eu fico, sabe, extasiado. Deixa eu parar aqui para falar um pouquinho, senão... Aqui o nosso Deus já falando a respeito de que aqueles que não conheciam o Senhor verão a glória do Senhor. E que Ele pegará um daqueles escolhidos, daqueles, o Senhor usou o termo salvos, para enviar as nações. Para falar às pessoas que nunca ouviram falar de Deus e não conheciam a glória do Senhor, para que pudessem viver esta glória segundo o Senhor. Então, irmãos, sabe, né, essa rebeldia de Adão, rebeldia de Adão e Eva, fizeram com que o Senhor ele estabelecesse coisas novas, né, para todas as nações, oportunidades para todas as nações. Né? Primeiro começou com o povo de Israel, irmãos amados. Mas Deus, né, querendo alcançar as nações, ele disse, olha, né, muitos serão condenados e sofrerão perpetuamente, mas alguns daqueles, né, que verdadeiramente se entregaram ao Senhor serão usados pelo Senhor para levar ao conhecimento das pessoas que não conhecem o Senhor, para que conheçam a glória de Deus. Ele falou aqui, para que conheçam a glória de Deus. E olha o que ele falou. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como se fosse uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, carros, liteiras, mulas, camelos, ao santo monte do Senhor, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. E o Senhor falando, né, que pessoas irão e anunciarão a glória do Senhor, e essas pessoas virão até a presença de Deus, simbolizada aqui, né, como Deus chamou de um Monte Santo, a Jerusalém, virão como oferta, né, se entregando ao Senhor, virão como oferta, se entregando a Deus. Sabe? E virão de tudo quanto é forma, né? De cavalo. Ele falou assim, virão de cavalo, de carro, de liteira, de mula, de camelo. Virão de todas as formas à presença de Deus. Porque, olha, irmãos, eu vou dizer para você assim, para que você não se traia espiritualmente. Aquele que é de Deus sente sede de Deus. Aquele que é de Deus sente sede de Deus. Sente sede. Né? Ele quer Deus. Aquele que entregou verdadeiramente a sua vida ao Senhor e não vive uma vida superficial, e não vive uma vida de ilusões, e não entra nesse meio terrível que são as igrejas nos dias de hoje. Né? O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira pessoa que entregou a sua vida ao Senhor, sente sede de Deus e quer Deus. Ele quer adorar. Ele quer dizer palavras de gratidão ao Senhor. Né? Conforme nós escrevemos ali na palavra pastoral, né, essa semana que passou, né, o salmista dizendo, o que darei ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele me tem feito. Ou seja, existe um coração agradecido, voltado para Deus, né, ao ponto de falar, Senhor, eu não mereço, né? O que eu posso fazer por Ti, Senhor? O que eu posso Te dar, né, a Ti, né, por conta dos Seus cuidados, do Seu amor, né, por conta da Sua justiça, das Tuas obras, por conta da vida de Jesus? O que eu posso dar para Ti, Senhor? O que eu posso dar para Ti, Senhor? Né? Então o povo de Deus tem sede de Deus, irmãos. Depende de Deus e quer Deus. Ele quer Deus, Ele quer Deus. Ele não quer as bênçãos de Deus, Ele quer Deus. Ele quer Deus. Sabe, irmãos? E é isso que Deus falou aqui. Virão, eles virão. Vocês falarão, mostrarão a minha glória e eles virão a mim e me encontrarão. Né? E entregarão as suas vidas como oferta, como oferta ao Senhor. Né? Já entregou a sua vida como oferta a Deus? Né? Falou, Senhor, minha vida é tua. Eu entrego a minha vida a ti. Né? Aí talvez é a tal da corrupção carnal, né? Tipo assim, ah, eu entrego a minha vida, então vou ter que morrer. Não, entregar a sua vida é viver. Entregar a sua vida a Deus significa viver. Viver uma vida que você nunca viveu. Significa viver intensamente aquilo que você nunca viveu. Significa viver as coisas santas. Significa viver a glória de Deus. Significa viver o poder do Espírito Santo. Significa ter vida, ter vida, ter vida. Dar a nossa vida a Deus significa ter vida. Né? Mas as pessoas acham que tem que sofrer, as pessoas acham que tem que se cortar, que tem que se chicotear, que tem que rolar no chão, tem que plantar bananeira, as pessoas acham, sabe, que tem que subir, né, 200.000 degraus em sacrifício, sabe, ao Senhor, estão se esquecendo, né, que a vida de Deus é muito diferente de qualquer sacrifício, né, por isso que Deus quer que isso aconteça, que venha, venha de qualquer jeito, mas venha ao encontro do Senhor para viver a glória de Deus. E olha o que Deus fala, irmãos, olha só que maravilha, olha só Deus quebrando, sabe, toda a tradição, Deus quebrando, né, tudo aquilo, né, que Deus havia estabelecido como algo para que o povo de Israel, eles pudessem ali, né, conhecer a verdade de Deus, porque era um povo teimoso, né, e ali o Senhor fala assim, porque também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estarão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Olha Deus, olha como Deus é. Quando Jesus veio, ele estabeleceu coisas muito abrangentes de Deus. Primeiro, o povo escolhido de Deus, ele foi o que? Alargado, né? É, o povo escolhido de Deus deixou de ser o povo de Israel para quê? Para ser um povo, né, que verdadeiramente, né, se colocasse diante de Deus como ele deseja, independentemente da sua nacionalidade. Já existia um critério de Deus, as pessoas estrangeiras podiam se converter ao judaísmo, né? Já acontecia isso, mas, né, Deus, ele estabeleceu de uma forma muito mais abrangente através da vida de Jesus, e ele quebrou, porque ele disse assim, né, que os sacerdotes só poderiam vir da tribo de Levi, os cantores só podiam vir da tribo de Levi, os levitas, e ele falou aqui, né, que também escolherei do meio deles sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Nós temos o privilégio, irmãos, sabe, de podermos ser chamados de sacerdotes de Deus, de adoradores de Deus, de servos de Deus, porque Deus estabeleceu isso. Porque Deus mostrou uma verdade 700 anos antes de Jesus nascer, ainda quando o povo de Israel estava sob a lei, lei de Moisés, Deus já disse isso. Só que as pessoas, elas começam, né, a deturpar as coisas que são de Deus e sem entendimento, né, elas costumam, né, ritualizar as coisas que são de Deus, criando, colocando Deus dentro de uma caixinha. Né, e Deus não pode sair da caixinha. Né? Então, ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, olha, tem que ser assim, ó. Né? Eu me lembro, irmãos, sabe, eu sou pastor dessa igreja, eu creio que há 13 ou 14 anos, não lembro direito agora, Eu lembro que, né, eu comecei a ministrar aqui e eu ministrava de calça jeans e de camiseta, né? Por quê? Porque para mim os valores de Deus eram muito transcendentes a qualquer vestimentas, e eu sempre tive no coração assim, o que importava era o que eu estava fazendo para Deus naquele momento e não aquilo que eu estava vestindo, afinal, a gravata não ia para o céu, né? Já na igreja metodista wesleyana, a igreja que eu era pastor antes, era obrigatório você usar terno e gravata, e de vez em quando eu até fugia disso, tirava a gravata. E hoje eu vejo, irmãos, depois de uma década, né, depois de uma década, que esses princípios, eles estão sendo quebrados naturalmente por conta, né, não sei do quê. Mas eu olho hoje e falo assim, puxa vida, vivia de terno, hoje não é mais de terno, o que será que mudou, né? E na mesma igreja, né? Eu, na igreja metodista wesleyana, era obrigado a ir de terno e gravata, senão eu podia ser até afastado, né, das ministrações, né? E nós, irmãos, eu volto a dizer para os irmãos, a gente deve compreender as coisas são de Deus na sua essência. Não se deixe levar, sabe, por rituais, ou não se deixe levar por circunstâncias, nem que você, às vezes, tenha que fazer alguma coisa, mas que você compreenda os valores das coisas. Que você compreenda os valores das coisas para que você possa o quê? Saber como é verdadeiramente o coração de Deus. E Deus estava falando aqui, olha, eu vou estabelecer os sacerdotes, eu vou fazer sacerdotes de quem não é levita, de quem não é da tribo de Levi. Eu vou fazer sacerdotes, vou levantar sacerdotes de quem veio a Jerusalém, das nações, né? Das nações que vieram a Jerusalém me buscar, né? Então, que você tenha, sabe, isso, sabe, no seu coração, que você respeite as pessoas, obviamente, sabe, irmãos? Né? Que você respeite as pessoas, né? Quando elas estiverem ainda, né, com uma visão, né, deturpada ou distorcida às vezes, mas que você, no seu coração, você compreenda as coisas que são importantes para Deus. Você compreenda as coisas que são importantes para Deus. Para que você possa vivê-las em vanguarda, irmão, sabe? Para que você possa viver de forma antecipada aquilo que as outras... possa viver as coisas são dias de forma antecipada aquilo que as pessoas ainda não viram e não reconheceram, e possa ver em você um exemplo. E possa ver em você um exemplo, né, daquilo que, né, é importante para Deus. Nós estamos aprendendo constantemente, mas, sabe, nós temos que zelar pelos fundamentos de Deus, mas os fundamentos corretos de Deus. Quando você dizer que uma pessoa, como nós já ouvimos no passado, né, quando você ouve pessoas de Deus dizendo, né, que quem tem televisão em casa vai para o inferno, quem corta o cabelo vai para o inferno, né, que já foi, sabe, um fundamento da igreja e nunca um fundamento de Deus. Deus não se moderniza, Deus é moderno desde, né, da criação do mundo, né, e quantas pessoas, sabe, foram banidas das igrejas, né, por pessoas que erraram, por pessoas que olhavam com um coração duro e com um coração, sabe, de juiz, para condenar e para expulsar e para ali determinar juízo. Você vai para o inferno, olha só, você vai para o inferno determinando juízo sobre coisas que hoje, né, graças a Deus já não fazem parte, ou pelo menos da maioria das igrejas não faz parte já daquilo que as pessoas tanto pregam e zelam, né? E tem muito jovem aqui hoje, mas eu acho que vocês já ouviram falar, Tem alguns aí que nem eu, que viveram esse tempo aí, né? Que viveram esse tempo aí, né? Que tinha que assistir televisão escondido do pastor. Já pensou, né? Já pensou? Né? São coisas assim realmente terríveis, né? Que aconteciam no meio das igrejas, como acontece hoje ainda, irmãos. Como acontece hoje ainda, não nesse sentido, né? Mas outras coisas acontecem ainda. Para nós terminarmos, irmãos, eu gostaria só de finalizar com aquilo que Deus fala. E talvez você fale assim: Deus foi muito forte. Deus é sempre forte. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é forte. Né? Você não tenha medo da palavra, não. Sinta alegria na palavra. Quando Deus falou. Quando Deus falou que ele... E olha, Deus falou: vou estabelecer sacerdotes e levitas deste povo que veio a mim, e me lembrarei da sua posteridade e do nome de vocês. Né? Já pensou, né? Já pensou? Né? Deus chama pelo nome assim, né? Chega, vem cá, Felipe. Né? Aí você fala assim: sou eu. Sou eu, né? Deus conhece, sim. E ele lembra o quê? Da posteridade, né? Dos filhos. Como Deus é maravilhoso, né? E que palavra poderosíssima para as nossas vidas. E aí o Senhor fala de forma muito natural. Eles sairão, ou seja, essas pessoas que vieram, entregaram a sua vida ao Senhor, que Deus conhece o nome, que Deus abençoa a posteridade, eles virão, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme, né? O verme é come o cadáver, né? Porque o seu verme nunca morrerá. Nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Sabe, irmãos? Deus usa algumas expressões assim, e a gente olha. Realmente é. Se você for olhar tudo aquilo que Deus falou e tudo aquilo que as pessoas são, aqueles que se rebelam contra Deus. Quando Deus fala que o seu verme não morrerá, realmente é podridão. A podridão nunca desaparecerá destas vidas. A podridão nunca desaparecerá dessa vida. Fará parte dessas vidas perpetuamente. Sabe? Num fogo que não se apaga, diz o Senhor. É? Então, sabe, irmãos, você olha para essa palavra que pareceu assim tão, tão dura, forte de Deus, que você entenda que ela realmente é dura e forte. Para nós, que fomos esses, que fomos alcançados pelo Senhor e viemos ao Monte Santo se encontrar com Deus, entregamos a nossa vida a Ele e Ele conhece o nosso nome, tudo isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Para que você as viva de forma plena e boa na sua vida. Qual é a sua escolha? Né? Você vai ser daqueles que vão sair e vão ver os cadáveres? Ou você vai ser aquele que está ali no meio dessa podridão que se verá, né? Que aqueles que foram salvos vão observar. E eu só vou orar já, mas eu quero só ler para que vocês guardem no coração mais uma vez Lucas 13:22. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor, além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vós todos os que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. É Jesus confirmando tudo aquilo que foi dito, né? Eu não vou ler aqui, mas se você lembrar a história do rico e de Lázaro, é a mesma história. Quando o rico morreu, Lázaro morreu, Lázaro era mendigo e comia, segundo a Bíblia, das migalhas na porta do rico. Os dois morreram e um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E Lázaro disse, e o rico disse, né, pediu para que Lázaro molhasse a ponta do dedo para colocar na língua dele. E Abraão, que estava com Lázaro, disse assim, é impossível, existe um abismo muito grande entre os dois lugares. Né? Da onde você está, você não consegue passar para cá e nós não conseguimos passar para aí. E aí o rico disse assim, então envia Lázaro para falar para os meus irmãos, né? Para falar para os meus irmãos, né? Aquilo que irá acontecer com eles se eles não se arrependerem. E aí Abraão disse, não, lá eles têm os profetas, os enviados de Deus que falam a respeito disso. Né? E aí o rico falou, não, mas se Lázaro, né, ressuscitar e foi lá, depois que tiver morrido, aparecer para eles, vão acreditar, porque ele ressuscitou. E Abraão falou assim, não, né, vocês não acreditam nos profetas, também eles não acreditarão que um homem pode ressuscitar e ir lá pregar a palavra. Que você dê ouvidos à palavra de Deus. Porque quando o dono da casa fechar a porta, não vai adiantar bater. Não vai adiantar bater. Construa uma vida salutar, uma vida de saúde espiritual neste mundo, acreditando, sabe, que o coração de Deus arde por você. O coração de Deus arde por você, sabe? E, irmãos, nós amamos Deus. Nós amamos Deus, sabe? Entregamos a nossa vida ao Senhor, mas Deus também nos ama. Deus te ama, né? Quando você entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu amor ao Senhor, tenha a convicção que Deus te ama também, né? E esse amor é demonstrado a você através das atitudes de Deus para a sua vida também. Deus sente alegria em falar contigo. Deus sente alegria, sabe, em te encher de óleo, encher da unção do Espírito Santo. Deus sente alegria em fazer isso. Porque Deus te ama. Né? Agora, Deus não vai sentir alegria em fazer isso com o pecador. É lógico que ele não vai sentir alegria. É lógico que ele vai se negar a fazer isso com o pecador. É lógico. Por isso que Deus quer uma verdadeira igreja. Uma igreja voltada para Ele. Um coração puro. com um coração puro, né? Nas suas orações, se você sentir vontade, fale para o Senhor. De vez em quando eu falo, irmãos. Falei hoje para o Senhor. Falei, Senhor, lava o meu coração. Lava o meu coração. Sabe, tira, né, todo ranço, tira toda a raiva que a gente sente em determinadas situações. Tira isso, porque a Bíblia diz assim, que nós podemos nos irar, mas a Bíblia diz assim, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, que na virada do dia a ira já não faça mais parte do seu coração. Nós temos que pedir, Senhor, lava o meu coração, tira. Porque às vezes existe um resquício assim, sabe? Se aprofunda além daquilo que nós devemos deixar acontecer. Ouça a palavra do Senhor. São conselhos de vida, conselhos de atitudes que nos levam a Deus. Nos levam a Deus, sabe? Que você tenha essa humildade, que você possa fazer isso constantemente, para que você tenha uma vida sadia em relação a Deus, né? E vou dizer para você, Deus te enviou. Fale da glória dele para quem não conhece. Fale da glória dele para quem nunca ouviu falar da glória de Deus. E a glória de Deus é Jesus. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Aleluia. Obrigado, irmão. Chegou a hora de você falar com Deus. Chegou a hora de Deus se manifestar mais uma vez na sua vida. Irmãos, não se sinta indigno de Deus, sabe? Não se sinta indigno de Deus. O único indigno de Deus é Satanás. O único indigno de Deus, os únicos indignos de Deus são os pecadores. Se você busca uma vida de perfeição, você está certo. Mas você nunca conseguirá isso. Porque nós estamos lutando neste mundo. O que Deus espera de você é o seu arrependimento. Nós erramos, irmãos, mas nós olhamos para Deus. Nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, limpa o nosso coração. Senhor, limpa. Limpa, Senhor. Nós dependemos disso para viver. Que você não se sinta indigno. Volto a dizer isso. Deus vai construindo coisas nas nossas vidas de forma sábia. O homem, ele não consegue obter jamais a plenitude de Deus virando uma chave, apertando um botão. É. Aperta o botão, a partir de agora eu sou cheio do Espírito. Aperta o botão, a partir de agora eu conheço Deus. Aperta o botão, a partir de agora, né, eu não peco mais. Aperta o botão, né, a partir de agora eu ouço a voz de Deus. Aperta outro botão, a partir de agora eu tenho dons espirituais. Isso não é verdade, irmãos. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha... alicerçando as nossas vidas. E Deus, eu sempre falo, Ele coloca uma escada na nossa frente. E nós devemos subir os degraus, porque quando nós subimos os degraus, nós alcançamos as coisas que são de Deus, que estão naquela altura. Aí acaba, como aquela visão que eu tive das prateleiras de Deus, mas acaba ali os presentes de Deus. Naquela altura aí você tem que subir um degrau mais. E aí você vai encontrar outras coisas à sua disposição. Você tem que pegar. Elas sempre estarão à disposição. Mas você tem que pegar. Nada de Deus é automático. Nada de Deus é automático. Eu sempre falo, nós temos que conquistar. É como Josué. Deus falou, ó, a terra é essa daí, ó. A terra que eu vou dar para vocês é essa. Só que tinha um monte de nações e reis que Josué teve que lutar. Teve que lutar para conquistar cada nação. Que Deus falou, estou dando a vocês. Por meio da luta, Deus está dando a nós coisas muito grandes por meio de lutas. Por meio de lutas, sabe? Talvez você esteja num degrau hoje já. E talvez a prateleira esteja cheia de pacotes. É pra você. É pra você. É pra você. Vai lá pegar o pacote. Tá lá, é pra você. Quando acabar, aí você sobe mais. Aí Deus vai dar mais. E sempre vai ter uns pacotão, né? Vai ter que ter força para carregar uns pacotes aí que vai ser muito grande. Mas não importa o tamanho do teu pacote. Hoje é o tamanho do pacote que você consegue suportar. Não seja negligente e pegue a glória de Deus. Filho do Deus Altíssimo, Senhor, Tu és poderoso e fiel e verdadeiro, Senhor. A Tua glória inunda este lugar, eu sei, meu Senhor. A Tua glória, Senhor, de toda a terra, Pai, nos alcança. E nos alcança, Senhor, da glória todos os dias, Senhor, de toda a terra, Pai. E eu Te peço agora em nome de Jesus, vem sobre este povo, meu Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Vem mais uma vez, Altíssimo Deus, e revela-te a eles, Senhor da glória, Pai. Na força da Tua palavra, meu Senhor. Na força do Teu poder, Senhor, alcança estas vidas agora, Senhor. Sacode, Senhor, de toda a terra, Pai. Sacode, sim, meu Senhor, de toda a glória, Pai. Para que todos aqui, Senhor, e todos que me ouvem, Senhor, possam, Deus, neste dia, Senhor da glória, Pai, Te encontrar de uma forma diferenciada, Senhor. Te encontrar, Senhor da glória, Pai. Te encontrar, Senhor, porque simplesmente Tu és Deus e Tu desejas isso, Senhor da glória, Pai. Pai amado, o poder da Tua palavra é infalível, Senhor da glória, Pai. E a Tua palavra foi lançada sobre nós mais uma vez, Senhor, neste dia, Senhor. Senhor de Nazaré, eu Te peço, usa estas pessoas que aqui estão, Senhor. Usa, Senhor, para levar vida onde não há vida, Senhor. Usa, Senhor da glória, Pai, para ministrar o Teu poder, Senhor da glória. Para romper cadeias, Senhor, para mostrar a Tua verdade, Senhor da glória, Pai. Usa os Teus servos, Senhor da glória. Aqueles que Tu, Senhor, Tu no céu, Senhor da glória, constituíste, Senhor, como sacerdotes e adoradores a Ti, Senhor da glória, Pai. Glorifica o Teu nome, Senhor. Glorifica o Teu nome através destas vidas, Senhor. Que essas vidas que aqui estão sejam um canal, Senhor. Um canal de força e poder para outras vidas, Senhor. E que muitos possam ser levados por eles, Senhor da glória, Pai. Muitos possam ser levados por eles, Senhor, ao Monte Santo, Senhor. Ao Monte Santo, Senhor, para, Senhor, Te adorarem, Senhor. Para reverenciarem o Teu nome que é sobre todo nome, Senhor da glória, Pai. Para poderem, Senhor da glória, Pai. Para poderem, Senhor, ver a Tua face e ouvir a Tua voz, Senhor. Chama pelo nome agora, Senhor. Chama pelo nome agora estas vidas, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que Tu me atendas agora, Senhor, e fala aos ouvidos deste povo, Senhor. Fala aos ouvidos deles, Senhor, da glória agora, Senhor. E canta lá, ricalabanaia, serebicanda labarabaxéia, serebicanda labaxéia, serebicanda labaraxéias. Me chama pelo nome, Senhor, para que essas pessoas, Senhor da glória, Pai, se alegrem. Se alegrem em ouvir a voz do noivo, Senhor, chamando o céu e o Senhor, chamando pelo nome, Senhor da glória. Em nome de Jesus, meu Senhor, em nome do Senhor desta igreja, daquele que tem autoridade neste lugar, em nome de Jesus. Eu determino agora que toda barreira maldita caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu determino que todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu determino que todo marasmo espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que haja liberdade. Porque o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele diz que Ele quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, para que haja liberdade. Para que haja liberdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do santo nome do Senhor, em nome de Jesus. Então seja exaltado o teu santo nome, meu Senhor, em nome de Jesus.